Cumprimentar os colegas da Comissão dos Assuntos Europeus também, o Sr. Presidente, deputado Capoulos Santos. Vamos dar então início à nossa reunião conjunta com os deputados da Comissão da Integração Europeia do Parlamento Ucraniano. Gostaria de sinalizar a presença nas galerias da Sra. Embaixadora da Ucrânia, a Sra. Ina Onivets, que cumprimento, e cumprimentar também a Sra. Ivana Kliumpush-Chinchadze, Presidente da Comissão do Parlamento Ucraniano, cumprimentar em nome dos colegas portugueses. Dear colleagues, Madam Chair of the Ukrainian Parliament Committee for EU Integration, I'd like to greet you all very warmly on behalf of the Portuguese Parliament. We have had the privilege and honor of having a very powerful address by your President, Mr. Zelensky, during our plenary session. It was a very emotional moment, and we felt very deeply the pains and horrors the people of Ukraine is enduring under the present Russian aggression. You've had, both bilaterally and crucially on the EU level, the firm support of the Portuguese Republic. The President of the Republic, the Prime Minister, the government, and the crushing majority in this Parliament are firmly committed to your assistance. We hope that our limited military resources and aid have been somewhat compensated by our willingness to receive and protect in our land your countrymen in need. We are happy to have among us thousands of Ukrainian men, women and children already. We will not falter you, your families, in the greatest distress. We will do our utmost to make them feel safe and at home in Portugal. We are very much aware of your willingness to join the European Union, a community of nations and peoples united by their common attachment to freedom, civil liberties, rule of law, democracy and shared prosperity. The EU is a community of destiny, itself a political product of war and the self-destruction of Europe. I believe to be speaking on behalf of all here as I express words of friendship, solidarity and support. Thank you, Madam Chairman, for taking the invitation of putting forward this joint meeting with us. And believe me, our sentiment here conveyed to you is the shared sentiment of the Portuguese people. Our thoughts are with you. I would suggest that each chairman would give the floor to the members of each parliament. And now I would pass the chair of this meeting to Madam Kliumpush. Before I would give the floor, I do apologize. I'll give the floor to my colleague Capoulos Santos, chairman of our European Affairs Committee. Capoulos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Uma saudação especial para a colega ucraniana, Presidente da Comissão de Negócios da Comissão de Integração Europeia do Parlamento Ucraniano, Ivana Kliumpush-Chinchadze, e também ao colega Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Cooperação Interparlamentar, Alexander Merexo. Eu queria começar por saudar todos e dar as boas-vindas aos colegas ucranianos, formulando votos para que este seja o primeiro de muitos outros encontros para uma cooperação frutuosa entre os dois nossos Parlamentos. O Parlamento Português e os demais órgãos de soberania do nosso país, tal como a sociedade portuguesa, condenaram vivamente desde a primeira hora a invasão brutal, ilegal e injustificada da Ucrânia pela Rússia, bem como todo o cotejo de violência e destruição de vidas humanas e de bens a que, horrorizados, vimos assistindo há mais de dois longos meses. Em todas as instâncias internacionais, temos apelado a um cessar-fogo imediato e ao início de negociações conducentes a uma paz duradoura e ao respeito pelo direito internacional. E acolhemos de braços abertos milhares de cidadãos ucranianos que escolheram Portugal como seu porto seguro de refúgio. Queria assim, em meu nome e da Comissão de Assuntos Europeus, manifestar a minha solidariedade ao heroico povo ucraniano e às suas autoridades legítimas neste momento tão difícil para o vosso país e tão preocupante para a Europa e para o mundo. Tratando-se de uma comissão cuja temática são os assuntos europeus e sendo a adesão da Ucrânia à União Europeia uma das suas prioridades políticas, gostaria de manifestar desde já a nossa disponibilidade para aprofundar a nossa cooperação parlamentar neste domínio, no plano imediato e em tudo o que possa ser útil para a reconstrução, logo que tal seja possível, e para o aproveitamento de todas as potencialidades do acordo de associação. E também para partilhar a experiência do nosso próprio processo de adesão e das difíceis etapas que foi necessário percorrer ao longo de mais de 9 anos para cumprir aquilo que são hoje os critérios de Copenhaga. Desejo assim que possamos ter uma reunião profícua e formulo votos para que a agressão russa termine rapidamente e para que a Ucrânia possa prosseguir em paz e prosperidade o seu destino europeu. Muito obrigado. Sim, dou então assim a palavra à colega Ivana Klimputz-Tsintsadze, que conosco co-preside a esta reunião.
Яка також очолює, є одним із голови цього цієї зустрічі.
Шановні панове,
карош колегас, карош дирижентес дош комітеш, сеньор Сантош Пінто, сеньор Сантош, сеньор Пінто, нож до носу ладу і до комісау, до інтеграсау, до окрання Унія Європея, і там бай нікому до комісау, дош куштоєш штернош, дош діалогу, што парламентарш, кештадір у Лесандр Мерешко, нош, штамш мут фелізіш, ке фіналменте консі Conseguimos organizar este encontro, pelo menos naquele encontro, naquele formato. Nós, de facto, estamos a contar que isto será um princípio da nossa intensivo, nosso intensivo diálogo de várias questões. E aquelas que estão a precisar de uma intervenção urgente da nossa, do nosso país e do meu lado também, como é do todo o continente europeu, por isso nós estamos, como ucranianos, estamos a combater a agressão que não está a aceitar as regras democráticas das precisões de lei internacional. Ele está a violar essa lei de todas as possíveis regras que estavam a existir até agora em mundo. E, portanto, nós estamos a contar que conseguimos ter o vosso apoio do Parlamento Português em questões principais que são tão importantes tanto para a defesa como desenvolvimento e também para o bem-estar de todo o continente europeu, que nós estamos a convictos que a Ucrânia, pela história toda e pela sua cultura e pelas suas crenças e pelos seus valores, também faz parte. Nós queremos agradecer a vocês e em sua pessoa e a todo Portugal por todo o apoio que já temos recebido como país. Nós estamos a valorizar tudo que o Portugal tem uma firme posição em relação às sanções contra um país agressor, ou seja, contra a Federação Russa. E nós estamos, nós esperamos que essa pressão das sanções será contínua e que será mais forte e com o sexto pacote das sanções e que nós estamos a contar que, como já foi falado, que Portugal vai apoiar esse embargo de compra de petróleo de russo e as outras acrescentes sanções e que também inibe, mas também nós temos que entender que, infelizmente, isto não é um total... que nós conseguimos eliminar a Rússia para que ela pare com essa guerra. E por isso, nós vamos pedir-vos que vocês propagam mais o fortalecimento das sanções contra a Rússia e um embargo contra a compra de gás e petróleo da Rússia. E como que haja mais pressão sobre os bancos russos, não só para uma parte delas, mas para a totalidade. É porque não, enquanto um único banco está ligado ao sistema SWIFT, eles vão conseguir desviar-se das sanções. E é isso que nós não queremos aceitar. Nós agradecemos que Portugal faz parte e que apoia a Ucrânia com armamento militar. Nós queremos vos explicar que isto para nós é uma ajuda humanitária, se calhar mais importante. Portanto, é coragem, é desempenho, crença e força das forças armadas e do nosso povo que está junto, que está unido contra as ações do inimigo, mas sem artilharia, sem ferramenta, sem armamento militar, nós não vamos conseguir combater essa barbaridade, essa máquina que está a matar os nossos civis, as nossas crianças, sem qualquer justificação, está a destruir as nossas cidades, está a destruir o nosso país, que estava a contar de poder desenvolver-se e desenvolver um bem-estar democrático para fazer parte da União Europeia, da Comunidade Europeia. E por isso, quando o presidente Zelensky apelou à Assembleia da República de Portugal, ele falou, ele pediu para nos foram dados mísseis antinavios, outro armamento pesado, sistemas armas, tanques Leopard. E nós acreditamos que vocês são as pessoas que vão tentar propagar essas respostas para que esse armamento militar seja nos dado e atribuído. Agradecemos que vocês acolheram mais do que 30 mil ucranianos que vocês acolheram em Portugal. Nós valorizamos que vocês ajudem e apoiam, como que eles sentem como se fossem em casa. Contudo, nós estamos interessados como que essa guerra pare o quanto antes. E como que, após a nossa vitória, como que nós conseguimos reconstruir o nosso país, a nossa soberania e integridade territorial, e como que as nossas famílias, nossas dinastias, regressassem à Ucrânia e que conseguissem encontrar as suas oportunidades de se desenvolver, de encontrar os seus sonhos e realizá-los. E por isso, contamos que com vossa ajuda isso vai ser possível. E por isso, no final desse meu discurso, eu gostava de vos apelar, não só abrir essa discussão que vocês já começaram sobre o estatuto de candidato à Ucrânia para a União Europeia, mas levá-la até a decisão que deverá ser discutida a nível do Conselho Europeu. E nós contamos que os ucranianos que neste momento estão a defender os valores europeus, que estão a morrer todos os dias pelos valores europeus, como que essa decisão da União Europeia, como que eles saibam que existe uma luz no final do túnel e que nós saibamos como é que conseguimos demonstrar o nosso país, como que no nosso país também tivemos a democracia, valores, direitos do humano, desenvolvimento, bem-estar, prosperidade e tudo para cada ucraniano. E por isso, também gostava de salientar que nós acreditamos que vocês encontram oportunidade, como os outros colegas parlamentares, formar provavelmente multipartido, uma delegação com speaker da vossa Assembleia, como que possam visitar o nosso país, porque nós acreditamos que as fotografias ou reportagens da média, elas nunca vão reportar a 100% aquilo que as pessoas conseguem ver quando conseguem ver vivamente, conseguem ver com os seus próprios olhos essas cidades destruídas, e não se pode ficar indiferente. E por isso, com essa oportunidade que temos aqui de comunicar convosco, gostávamos de vos convidar a vossa delegação ao Kiev, e também o nosso speaker do nosso parlamento também iria apoiar esse convite formal, e isso seria o nosso primeira visita histórica que ainda nunca aconteceria durante 30 anos da nossa independência entre a Ucrânia e Portugal, portanto, mas seria uma forte base para a nossa futuro fortalecimento entre as nossas nações e nossos países. E da vossa licença, eu passaria a palavra para o senhor Oleksandr Merezhko, que é dirigente da Comissão da Política Externa Interparlamentar. Obrigada, caros amigos. Eu também gostava de juntar-me aos meus colegas e agradecer-vos por todo o apoio que vocês estão a dar à Ucrânia nesse tempo tão difícil. Vocês podem imaginar como nos é complicado, como nos é difícil lutar pela nossa sobrevivência, pela nossa liberdade contra um país agressor, uma impéria de terror, uma impéria de maldade, uma impéria que está a criar um genocídio contra o povo ucraniano, que está a matar as nossas mulheres, as nossas crianças. Tudo o que está a acontecer é um terror, isso é um império que todos os dias faz, como que esses crimes militares estão a ser feitos todos os dias contra pessoas, isso é um acto de genocídio. Quando nós estamos a falar, eu estou a ouvir da minha janela, da minha casa, os sirenes, e eu sei que estas sirenes são contra aérea, portanto, isso agora ouve-se em várias cidades da Ucrânia. São as condições em que nós estamos a lutar, e eu gostava de salientar que a Ucrânia não luta apenas pela sua liberdade, mas também pelo direito de conseguir ficar como ela está e o direito de conseguir fazer parte da família europeia. Nós estamos a lutar pela paz na Europa, pela liberdade na Europa, pela democracia, e nós estamos na parte de leste onde estamos a defender a Europa. A Portugal para nós é um parceiro muito importante. Eu estive há pouco tempo em Portugal e sei, eu gostei imenso do vosso país e o povo português, e nós temos que entender que parar a agressão russa, parar essa máquina de guerra, nós só conseguimos em conjunto, e Portugal é um país muito importante para a Ucrânia. É um Estado muito importante, e como membro da União Europeia e como membro da Aliança, e nós estamos a contar mesmo com a vossa compreensão, com o vosso apoio. Isso já foi falado, que nós estamos a precisar para defender a nós e defender a Europa. E isto é armamento militar, são os tanques militares, são os sistemas de defesa aérea. Armamento militar ajuda-nos a sobreviver e defender-se, e por isso que eu estou a concordar com a minha colega. Isto tem que ser uma ajuda humanitária muito importante. Agora, armamento militar defende direito de sobrevivência, e por isso nós estamos a acreditar e contamos com vosso apoio nesse sentido. Após os acontecimentos em Bucha, em Hostomel, em Irpin, em Borodianka, em Mariupol, que foi destruído a 90% na sua totalidade, nós estamos a ver que dentro da Europa nós estamos a ver um genocídio de um povo, e por isso a Europa e os outros países europeus, eles não têm direito moral de ficar calados e não ajudar a Ucrânia nesse tempo difícil. Nós estamos a contar também com vosso apoio nas sanções. todas as empresas portuguesas têm que abandonar o território agressor, têm que abandonar a Rússia. Nós não podemos fazer colaborar com os negócios num país agressor. Nós precisamos de um isolamento total do país agressor, e só essa total política econômica e o resto de isolamentos e dos agressores e crimes militares, só assim conseguimos parar. Nós estamos à espera do 9 de maio, porque o Putin, e ele é um criminoso militar, nós não sabemos o que vai acontecer a seguinte, mas de qualquer maneira estamos a ver que ideias que ele vai apoiar para destruir o nosso país. Por isso, o vosso apoio é nosso importante, é muito importante para nós. E pedimos como que nos vossos portos não entram os navios russos, porque isso tudo faz parte da máquina econômica que está a destruir os ucranianos. E por isso é que nós estamos a contar com o vosso apoio nesse tempo muito difícil para o nosso país. Nós não sabemos quanto tempo é que isto ainda vai durar contra a Ucrânia, contudo, o vosso apoio como parlamentares, como deputados, poderá ajudar a salvar vidas dos ucranianos e parar essa guerra. E por isso, caros amigos, por favor, ajudem-nos nesse tempo tão difícil. Obrigada pela atenção.
Obrigado,
senhor Alexandre. Pode ser que
nós possamos перейти також і до слів представників ваших комітетів. Я знаю, що кілька наших колег теж хотіли додатково висловитися, але, можливо, спочатку слово вашим колегам. Можливо, в них є питання і як реакції на ці наші перші вступні слова.
Thank you. Thank you very much, dear colleague, Chairman Eklim Pustinchadze, Chairman Alexander Merezko. Very impressive words. I'm sure they caused a very deep impression in a lot of colleagues here. I would now suggest that the Ukrainian members of parliament, servants of the people, will have 7 minutes for each intervention, and the Portuguese colleagues, since we will divide the interventions, will only have 3.5 minutes each. So the Ukrainian colleagues will share the meeting when it comes to giving the floor to their own colleagues from the Ukrainian Parliament, and myself and Chairman Kapulaszczuk will give the floor to the Portuguese members of Parliament. So for 3.5 minutes, Paulo Pisco, da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão de Integração, todos os colegas deputados do Parlamento da Ucrânia e, muito particularmente, também a minha colega deputada Maria Mezentseva, com quem eu trabalho diretamente no Conselho da Europa e com quem tenho trocado muitas impressões relativamente à situação na Ucrânia. Em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui bem explícito que Portugal inteiro, as nossas instituições, têm afirmado a sua plena solidariedade de todas as formas com o povo ucraniano, e é assim que se vai manter, é assim que tem sido desde o primeiro momento em que se verificou esta invasão bárbara e completamente sem sentido da Federação Russa à Ucrânia. O Parlamento Português tem tomado também essas posições, ainda recentemente na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Foi aprovado também um voto muito significativo condenando a invasão da Ucrânia e apoiando também os esforços do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, também ele um português, e nós também em Portugal temos desde o início acompanhado e apoiado e promovido uma intervenção das Nações Unidas de forma a que possa ser um mediador eficaz para a paz que se deseja para a Ucrânia e para o povo ucraniano. E consideramos, obviamente, que foi uma provocação o envio de mísseis a quando do encontro entre o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente da Ucrânia, Zelensky. Não há dúvida nenhuma também sobre a necessidade de haver uma investigação sobre os crimes que têm sido cometidos. É preciso recolher as provas e, na comunidade internacional, não se considera apenas a existência de crimes de guerra, mas também a possibilidade de crimes de genocídio que contêm, obviamente, uma intenção deliberada de aniquilar um povo. E isto é absolutamente intolerável e aproveitamos para saudar aqui todos os combatentes pela liberdade, pelos valores da liberdade e da democracia, que são também os valores que nós defendemos enquanto membros da União Europeia, enquanto membros das nações livres e democráticas. Queremos que, obviamente, seja feita justiça e estaremos e estivemos e somos entre os países que inicialmente apoiou que as investigações pudessem ser feitas nesse sentido. Relativamente às questões relacionadas com a adesão à União Europeia, o povo português, o Portugal, tem acompanhado também essas pretensões, que são absolutamente legítimas, e desde que em 2014, heroicamente, o povo ucraniano na Praça Maidan conseguiu fazer com que, na altura, o presidente pró-Rússia Yanukovych tivesse de sair, tendo depois tido exílio na Rússia, que percebemos claramente a vocação europeia que a Ucrânia tem. E é neste sentido que, estando conscientes do processo e das dificuldades do processo de adesão à União Europeia, não deixaremos de acompanhar e de estar do lado também do povo ucraniano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rebelo. João Paulo Rebelo, faz favor, Sr. Deputado.
Srs. Presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, Sra. Presidente da Comissão de Integração da Ucrânia na União Europeia e restantes membros deputados do Parlamento Ucraniano, bem como caras e caros colegas deputados da Assembleia da República. As minhas primeiras palavras são naturalmente para saudar esta iniciativa. Quero saudar os intervenientes mais diretos que possibilitaram que esta reunião aconteça e que, no fundo, permite que todos deixemos claro as nossas posições. A posição do Partido Socialista é inequívoca. Estamos, como sempre estivemos, do lado do respeito absoluto pela liberdade, pelo respeito absoluto aos Estados de Direito, da defesa intransigente dos regimes democráticos. Desde o passado dia 24 de fevereiro, todos os que acreditam e defendem estes valores estão de luto, mas também estão em luta pela democracia e solidários com o povo ucraniano. Portugal, as suas instituições e o seu povo estão, de facto, com a Ucrânia. Desde o início desta infame invasão e da consequente guerra que está instalada, o Estado português tem manifestado a sua solidariedade, não apenas com palavras, mas em atos concretos e com impacto. Ao nível da União Europeia, apoiámos e tomámos iniciativa. Há hoje um quadro de sanções a serem aplicadas que visam enfraquecer economicamente o Estado invasor, a Rússia, com o objetivo de condicionar a sua ação militar. Este quadro tem conhecido sucessivos pacotes de medidas sancionatórias que têm merecido o nosso apoio, não obstante, e é preciso dizê-lo, terem também impacto na vida dos nossos concidadãos. Se o refiro, é porque é necessário que exista consciência de que não estamos apenas no domínio da retórica, as nossas decisões políticas afetam mesmo as nossas vidas. Os portugueses estão solidários. Estão solidários através das suas instituições representativas, mas também solidários com as organizações não-governamentais, com as iniciativas espontâneas de cidadãos que desde a primeira hora compreenderam o drama humanitário e que estão no terreno a ajudar. Não podemos esquecer as inúmeras pessoas, mas também as empresas, que das mais diversas formas têm contribuído com bens alimentares, com ajuda humanitária, no acolhimento de refugiados, que reforçam os milhares de milhões de euros que a União Europeia disponibilizou para estes mesmos fins. Hoje, em concreto, também estamos aqui para discutir a adesão da Ucrânia à União Europeia. O processo de adesão de um Estado à União Europeia é um processo que implica o cumprimento de critérios políticos, critérios económicos e critérios jurídicos. É um processo que Portugal conhece bem. O nosso processo de adesão, como de tantos outros países, demorou anos e obrigou o país a preparar-se e ajustar-se para cumprir estes critérios. Lembro que a existência destes critérios justifica-se para dar coesão e a coerência que um projeto político desta ambição exige. O âmago da questão é como compatibilizar os critérios de adesão com a celeridade que o povo ucraniano reclama. A Ucrânia vive uma circunstância especial, extraordinária, que, como todas as circunstâncias extraordinárias, merecem também um olhar extraordinário. Portugal, no contexto da União Europeia, deve procurar que esta compatibilização possa acontecer, tendo também em conta o acordo de associação em vigor desde setembro de 2017 e que deve ser explorado em todas as suas dimensões, política, económica e de respeito pelos valores comuns. Termino, permitam-me, com um desabafo pessoal. Tenho tido imensa dificuldade em explicar aos meus filhos como é possível que em pleno século XXI estejamos a viver esta guerra na Europa. Julgo que não serão
apenas... Muito obrigado, Sr. Deputado, tem que concluir, tem que respeitar o seu tempo.
Concluo dizendo que o sentimento que os jovens por toda a Europa vivem é, no fundo, o sentimento do que temos vindo a trabalhar, que é para passar estes valores da paz, estes valores da prosperidade,
obrigado,
do direito, dos respeitos humanos, pelos direitos humanos, que a Ucrânia está a fazer. Estamos solidários. Obrigado.
Muito obrigado, caro colega. Lembrar os colegas que as nossas intervenções aqui são todas traduzidas, portanto não vale a pena tentar meter o Rocio na Rua da Betesga, porque só torna a vida impossível aqueles que têm a missão de levar as nossas palavras aos nossos colegas ucranianos. Portanto, falar de forma pausada e tornar a vida, tanto quanto possível, facilitar a vida aos nossos tradutores. Ora bem, agora tem a palavra aos nossos colegas ucranianos e passava a palavra à Sra. Presidente Klimpust Sinchatse. Faz favor, Sra. Presidente.
Eu acho que primeiro falávamos sobre Vadim Holechuk, sobre primeiro subdirigente da Comissão da Integração da Ucrânia. Por isso, Sr. Vadim, a palavra para si, depois vai ser a Sra. Irina Grashenko, do Comitê de Negócios Estrangeiros. Senhor Vadim, o seu microfone está desligado. Peço desculpa, mas isso é conectividade muito estável. Eu agradeço imenso pela organização desse evento a todos os que fizeram parte do mesmo. Grato de forma especial aos nossos colegas de Portugal por tudo que como elas acolheram os ucranianos em Portugal. Nós sabemos que já durante várias décadas muitos ucranianos conseguiram em Portugal demonstrar o quanto rápido e é fácil adaptam-se os ucranianos em vida nesse belo país. E por isso eu acredito que essas centenas de ucranianos que abandonaram o país e que vocês acolheram com tanto calor, eles também conseguem demonstrar o quanto são próximos pelo espírito os ucranianos como os europeus e que estão tão rápido a adaptar-se a essas condições que são, que existem, e nós dessa forma agradecemos por todo o apoio que vocês têm dado a eles e para que essa adaptação seja mais rápida. Mas também nós acreditamos que o nosso povo, os nossos ucranianos regressam à Ucrânia e que conseguem continuar a reconstruir a nossa Europa na Ucrânia. E por isso eu gostava de salientar um minuto nesse assunto, na importância de decisão como que esse estatuto de candidato seja atribuído à Ucrânia. Nós todos percebemos, e muito bem, que nessas condições que estão agora, neste momento, em condições de agressão russa em guerra, total destruição, todos os critérios que estão a ser nos demonstrados para a filiação para a União Europeia, isso é uma questão questão política. Por isso, nós compreendemos e muito bem que provavelmente não vale a pena falar sobre a importância, sobre uma procedura que seja mais duradoura. Nós acreditamos que nessas condições essa valorização não pode ser totalmente objetiva. Por isso, nós também compreendemos que essa decisão é absolutamente política e por isso é que nós pedimos imenso sobre esse apoio, sobre o vosso apoio tático, sobre o vosso apoio, como que essa decisão seja tomada, porque ela é tão importante não só para o futuro europeu e da Ucrânia, mas também para que a Ucrânia seja economicamente, politicamente, junta com a União Europeia, mas também para que o apoio militar seja reforçado. Nós compreendemos muito bem o porquê que estamos a lutar. Nós sabemos os valores que estamos a defender e em que estamos a construir o nosso país. E por isso é muito importante como que vocês também compreendam que esta guerra não é a guerra sobre a Ucrânia e a Rússia, sobre essas metas que a Rússia está a conquistar, que nem sequer vale a pena abordar. É uma guerra sobre o mundo civilizado contra o mundo bárbaro, sobre o mundo leste e o mundo oeste, sobre o mundo dos valores, pelo que os ucranianos estão a dar a sua vida. Agradeço mais uma vez pelo apoio e peço que nos continuem a apoiar, como que as nossas tentativas, como que tudo aquilo que a Ucrânia está a apelar de conseguir viver na União Europeia, que sejam apoiadas pelos povos dos outros países europeus que neste momento estão a apoiar de forma tão importante e que já sabem e que estão a conseguir ver que os ucranianos são os europeus e que nós já estamos integrados na maior parte dos seus critérios que são importantes e na União Europeia. Muito obrigada.
Дякую, пане Вадиме. Хотіла би до слова запросити членкиню комітету у
Vou convidar a palavra a membro da política externa, senhora Irina Geraschenko. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostava de vos agradecer por essa iniciativa para que conseguimos realizar esse evento. E também gostávamos de vos conhecer pessoalmente e falar convosco pessoalmente e, aproveitando a oportunidade, gostava de vos convidar a visitar Kiev. Todas as semanas, nós e os nossos colegas estamos sobre todos os para que elas conseguem visitar as cidades que já foram libertadas, principalmente na região de Kiev. E por isso, essa semana, uma delegação europeia e conosco vamos visitar Borodiansk, Irpin, Bucha. E eu, nos anos anteriores, trabalhei num grupo de Minsk no humanitário e gostava de apresentar também o plano de Poroshenko, e por isso eu estive várias vezes em Donbass, como colegas de Donbass, e eu via esses terrores que os ocupantes russos fazem. Mas, colegas, acreditem, tudo que está a ser aberto aos nossos olhos após a libertação das nossas cidades, isto, claro, que elimina tudo aquilo que está a ser feito. É um genocídio, é um pleno genocídio. E são culpados não só o Putin, não só o círculo mais próximo, mas também todos os militares que violam, matam, torturam só pela identidade nacional, porque são os ucranianos, mas também são culpados primeiramente e todos os propagandistas russos e as suas médias que anos e anos tentaram influenciar ao povo russo, que nós na Ucrânia temos nacionalistas, nazistas, e quando nós entramos nessas cidades, nessas casas, em todas as paredes, o que eles escrevem lá como grafite é por aqui, eles deixam mensagens como: é porque vocês são bandeiras, é porque vocês vivem bem, é porque vocês são culpados por serem ucranianos. E muito, um grande porcento dos russos apoiam essa guerra. E por isso é muito importante compreender o que a propaganda russa fez com o próprio povo russo. E por isso, colegas, nós estamos muito gratos pelo apoio e oportunidade, pelo apoio humanitário, pelo acolhimento dos ucranianos. E esperemos que a vossa posição seja firme, como que a Ucrânia tenha atribuído o estatuto para ser membro da União Europeia. Mas é o que nós convidamos, como que lutemos juntos com essa propaganda russa. Nós vamos formar uma lista de todas as cidades, como, por exemplo, aconteceu em Bucha, em que vamos ter uma lista completa de todos os que participaram nesses crimes de violação das crianças, das mulheres, e por isso apelamos-vos a apoiar-nos, como que nesse continente europeu não existe televisão russa, como que ela não existe em canais nenhums, nem nos hotéis, nem porque isto não é jornalismo, isto é uma propaganda russa, isto é um fascismo total. Que vocês, por favor, vejam o que o Lavrov diz. Ele diz que o Hitler era o judeu. Ele permite ofender, manipular, inventar notícias, e é o que eles semeiam nos cérebros dos russos. Por isso eu peço-vos para que nós lutássemos com essas ameaças híbridas. E nessas listas dos crimes militares vamos também incluir os propagandistas russos, como que eles também sejam sancionados, como que eles não tenham direito a visitar, viajar pelo mundo civilizado, nem os filhos deles, e como que levam responsabilidade por todos os crimes militares que estão a fazer e que fazem genocídio contra os ucranianos. E por isso esse comitê de negócios estrangeiros, de integração europeia, pedimos, porque nós vamos vos dar toda a informação necessária, e gostávamos muito que vocês viessem a Ucrânia, visitassem a Ucrânia, e com certeza que vamos trabalhar como que o Estado de Segurança seja assegurada, porque é importante. Vocês conseguem ver o que o mundo russo fez no território ucraniano, principalmente nos estados como Bucha e Irpin. E se nós agora em conjunto não pararmos essa situação, começando pela propaganda russa e parar com armamento militar russo, amanhã eles estão na Moldóvia, estão nos outros países, ele não para, o Putin não para. E a nossa tarefa principal é parar essa post-soviética propaganda. Obrigada. Obrigada, senhora Irina. Com vossa licença, passo mais palavra a mais dois colegas. Senhora Maria Ilonova, do Comitê de Negócios Estrangeiros, e depois vai ser a Maria Mezentseva, sobre a questão da integração da Ucrânia. Maria Ilonova, muito obrigada. Obrigada, caros colegas. Eu estou feliz de vos ver. Pena, de facto, que são poucas oportunidades e é só online neste momento. Contudo, gostávamos talvez partilhar com essas conquistas, com nossa integração euroatlântica e com nossos internacionais, com ações internacionais, mas neste momento não podemos falar sobre isso. Falamos sobre crimes militares que a Federação Russa quase 70 dias está a fazer na nossa terra, com os nossos civis, com nossas crianças, com nossas mulheres, com nossos homens, sobretudo aquilo que foi falado já pelos meus colegas. Eu gostava também de acrescentar que em 80 anos o mundo nem esperava que num país que tenciona fazer parte da família da União Europeia, que as crianças vão morrer de fome, de violência, de desidratação, e das torturas. Vocês já viram o que é que fizeram em Bucha e em Irpin, em Hostomel, quando as famílias foram mortas, os homens tiveram as mãos atadas e foram mortos ao tiro atrás, na cabeça de trás, na parte occipital. O nosso meta agora, quando nós apelamos a vocês, é, claro, é ajuda humanitária que é em armamento militar. Só armamento militar e pesado é que nos ajuda a defender-nos de futuros crimes militares da Federação Russa. Nós, em conjunto, e as nossas forças armadas conseguem desbloquear essas cidades que já foram ocupadas pelos russos. E para evitar os crimes militares futuros, a Ucrânia é um país multinacional que tem várias etnias, mais que 100. E por isso é um genocídio, de facto, da nossa nação. E nós gostaríamos que vocês olhassem e que revissem a nível de comitês esse apelo sobre crimes militares feitos pela Federação Russa, que são feitos na Ucrânia. Nós precisamos a vossa apoio dos especialistas para que esses crimes sejam descobertos, investigados, não só pelos militares russos, mas também, como a minha colega já salientou, e jornalistas também fazem esses crimes. Por isso, para nós, essas sanções têm que são uma questão-chave, porque eles evitam como que esse armamento militar seja fornecido pela Europa. Alguém dos colegas salientou que empresas internacionais, quando eram bombardeamento do Sr. Guterres, quando ele esteve em Kiev, nós também, de uma forma muito séria e aberta, temos que abrir sobre crise e sobre reformulação sobre instituições internacionais. Porque não pode o país agressor, país criminoso, fazer parte da security, da defesa da União, das Nações Unidas. E por isso, eu acho que os meus colegas vão acrescentar ainda esses crimes militares, dos raptos das crianças, mas também queríamos mostrar que mais que 1000 nossos civis são reféns, e o que eles estão a sofrer, eles estão a ser torturados porque os russos acham que os nossos reféns são nazistas, são jornalistas, são autarcas, são padres, são os paramédicos, e nós gostávamos como que vocês olhassem e nos vossos discursos que vocês falem sobre isso, porque as nossas pessoas estão a ser raptadas. Obrigado mais uma vez por esse evento, e nós de facto acreditamos que esses encontros vão ser permanentes e que vamos discutir essas questões sobre a nossa defesa e luta sobre os valores democráticos. Obrigado. Obrigada, Pani Maria. Agora, Pani Maria Mezentseva. Obrigada, Senhora Ivana. Saudações, amigos, para todos. Eu vou falar da retrospectiva da nossa parceria permanente entre a Assembleia do Conselho Europeu. Primeiramente, eu gostava de agradecer a delegação portuguesa que está a colaborar conosco no primeiro ano e que, com sua votação, mostra o seu apoio e as suas ações firmes, como Rússia não pode ocupar um cargo nas instituições que defendem valores humanos. E por isso o apoio firme de Portugal, que foi feito há um ano, foi muito importante para nós. Nós agradecemos imenso. As últimas duas resoluções que foram feitas, nós demonstrou que mecanismo que nós conseguimos tratar no Conselho Europeu sobre o Tribunal Internacional. E por isso o OSBE mostra-nos que é possível criar uma estrutura sobre igual à Nordbank, sobre os processos que já foram conhecidos em todo o mundo. E nós acreditamos que vários conselhos internacionais que nós conseguimos também efetuar que pertencem a diversos grupos de amizade entre parlamentos, como que esse processo não seja muito tardio. E essa resolução foi votada, foi basicamente na semana passada, e nós agradecemos aos nossos parceiros portugueses como que eles apoiaram, porque esse apoio, ninguém foi contra, ninguém ficou, é por isso que mostrou a nossa união. Portugal tem uma diáspora muito firme ucraniana e nós gostávamos, queridos amigos do Parlamento, por favor, apoiem-nos naqueles destinos como apoio dos nossos ucranianos que temporariamente saíram da Ucrânia e os que deslocados temporariamente, e nós pedimos como que os chamassem assim e não os refugiados, em termos de acordo entre os governos, porque os 99% desculpem, eu precisava de sair, contudo eu vou continuar a falar. Peço desculpa, mas essas condições de discurso não é fácil. Bem, eu vou continuar. Então, nós gostávamos como que vocês, deputados do Parlamento Português, ajudar a encontrar as vítimas das quais foi falado sobre os meus colegas, vítimas de violação de várias formas, físico, moral e outro, para que foram descobertos e eles precisam de um apoio psicológico. Já muitas organizações internacionais, bem como na Ucrânia também, eles fazem parte para esse apoio e para que fortalecer este destino em que já o Portugal está a apoiar, ou seja, a gravação é os crimes militares que estão a ser influenciados como outras formas de violência que eu já falei. Por isso, isso também é trabalho com psicólogos, com psicoterapeutas e outros técnicos. Portugal ainda não fez parte como país nessa parte de oficial de descobrir os crimes militares, mas nós vos convidamos para fazer parte, em termos jurídicos, para fazer parte da Polícia Internacional e ver, e isso dá para fazer através dos nossos contactos, da informação que nós vamos fornecer através do nosso governo. Eu gostava como que a nossa parceria seria do Conselho Europeu, como que este comitê seja importante, é o Comitê de Questões de Imigração, refugiados e dos temporariamente deslocados. Eu gostava de agradecer várias colegas que a nível desse comitê apoiou uma missão especial que vem que vai trabalhar alguns documentos sobre as pessoas que foram temporariamente deslocados devido à agressão russa. O nosso colega da Suíça que já fez parte, essa parte do Conselho Europeu, ele vem à Ucrânia para Uzhgorod e Chernivtsi em maio. Ele gostava de conhecer a situação sobre temporariamente deslocados pela Ucrânia, em que condições é que eles estão e que apoio precisam concretamente do Conselho Europeu e como que esses dados sejam muito práticos e que de facto que ajudam a realizar o conselho prático sobre isso. E esse vai ser o trabalho desse comitê. Eu acredito que com esses resultados dessa visita nós conseguimos ter dados ainda mais concretos. E também, colegas parlamentares, gostava que vocês sejam informados sobre um grupo novo que começou o trabalho há pouco tempo, que está a trabalhar sobre o gabinete de ministros, que está a trabalhar questões importantes, urgentes, sobre os nossos cidadãos que vivem no estrangeiro. Agradecemos imenso o vosso apoio sobre os ucranianos, que vocês acolham vocês até dia 24 de fevereiro, vocês já abriram porta a muitos ucranianos, mas a partir de 24 de fevereiro a vossa porta ficou ainda mais aberta e como que as nossas crianças e as nossas senhoras, as nossas mulheres vivem e se sentem como em casa. Agradecemos como que vocês já põem esses sistemas de saúde, de empregabilidade, de ensino para os nossos cidadãos e como que vocês já apoiam os valores da, da pessoa, da humanos. E esse apoio que vocês estão a fazer, nós pedimos como que o vosso governo apoie o nosso estatuto de candidato em junho, para que nós, como parceiros, sejamos como trabalho, conseguimos ter o nosso caminho ainda mais determinado, o nosso destino que nós pedimos em 2013. E agora, acabando o meu discurso, gostava de convidar a todos vocês aqui presentes, Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv e outras cidades, que poderiam ser do vosso interesse. Os documentos que estamos a votar, com certeza não vou demonstrar o quadro geral sobre aquilo que os meus colegas mostraram. Nós queremos que vocês visitem-nos e que com os próprios olhos vejam o quadro em si. Obrigada pela atenção.
Muito obrigado, cara colega. Eu daria a palavra aos deputados portugueses. Eu ia fazer um apelo para que falássemos dois deputados portugueses, dois deputados ucranianos, e que tivéssemos em consideração o limite de tempo, porque senão alguns dos nossos colegas não vão ter a oportunidade de participar e isso seria muito penalizador, tanto para nós como para os nossos colegas ucranianos. Eu daria agora então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque e ao Sr. Deputado Sérgio Marques, para pedir um esforço na linha das tradições da Casa, de cumprirem os 3,5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Roque, e depois Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Presidente, caros colegas, Sra. Embaixadora. Saúdo calorosamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, os nossos colegas deputados da Verkhovna Rada, o Parlamento que representa o povo da Ucrânia e a sede do seu poder legislativo. E aproveitando para agradecer os múltiplos convites já formulados para visitar o Parlamento em Kiev e a Ucrânia em geral, e que da nossa parte merecerão o acolhimento. Aliás, nós já tínhamos apresentado um requerimento à Comissão nesse sentido e estamos disponíveis para viajar assim que possível. A agressão que o vosso país é alvo desde o dia 24 de fevereiro e a que tendes vindo a fazer frente de modo heroico, próprio de quem luta do lado da razão, constitui a maior crise militar desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para além do potencial para remodelar a paisagem geopolítica europeia, esta agressão inqualificável constitui um pesadelo para a segurança de toda a humanidade, ao mesmo tempo que representa maciço sofrimento humanitário e múltiplos e intoleráveis crimes de guerra que não podem passar impunes. De facto, os ataques das forças da Federação Russa a civis inocentes em Irpin e Bucha, nos arredores de Kiev, para já não falar da destruição sistemática da cidade mártir de Mariupol, são mais uma evidência de que o regime autocrático russo e o seu exército estão a cometer crimes de guerra inqualificáveis na Ucrânia. Apelamos a que o Tribunal Penal Internacional investigue e acuse. Até a guerra tem regras e os crimes hediondos têm de ser punidos. Em mais de 2 meses de conflito, e para escapar aos horrores da guerra, 11 milhões de ucranianos foram forçados a abandonar os seus lares, 5 milhões dos quais cruzaram mesmo as fronteiras do seu país ao abrigo do Estatuto de Refugiados. Para além de um apoio incondicional à Ucrânia e à sua resistência heroica ao agressor, a integração destes refugiados nos países de acolhimento, designadamente os mais de 30 mil que se encontram já em Portugal, é essencial para diligenciar a coesão económico-social e propiciar a solidariedade para quem se viu forçado a abandonar os seus lares e as suas famílias. Mas também defendemos o embargo europeu à compra de gás e petróleo à Federação Russa. Não se pode ser em simultâneo a Europa da democracia e da liberdade, ao mesmo tempo que, indiretamente, se ajuda a financiar a agressão à Ucrânia. Sr. Presidente, caros colegas, Gostaria de citar o presidente Volodymyr Zelensky quando afirma que Kiev é agora a capital da democracia global, a capital da luta pela liberdade para todos na Europa. E eu modestamente acrescentaria que Kiev é não só uma capital europeia, como é, neste momento, a capital da nossa Europa, da Europa da liberdade, dos valores, dos direitos humanos e da resistência à opressão. A Ucrânia deseja, pois, aderir à União Europeia, a mesma comunidade continental que nasceu para promover a paz na Europa na sequência das guerras mundiais, que se constituíram também como lutas contra a tirania e a liberdade. E essa vossa pretensão deve assim merecer todo o apoio de Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sérgio Marques.
Cara e caros presidentes, caras e caros colegas do Parlamento da Ucrânia e de Portugal, a localização geográfica da Ucrânia tem uma relevância a que nem sempre nós, europeus da chamada Europa Unida, damos a devida atenção. Mas é precisamente por força dessa localização entre a Europa Central, a Rússia e o Médio Oriente que este grande país é hoje vítima de uma agressão imperialista, recordando-nos que no último milénio quase sempre foi assim. Desde os reinos emergentes da Idade Média, onde o termo eslavo Ucrânia já estava cunhado com o significado de terra de fronteira aos grandes impérios, todos sucumbiram à tentação de disputar este território. Durante a maior parte do século passado, a Ucrânia teve de submeter-se ao jugo soviético e, mesmo após a independência, viveu décadas onde a influência russa se concretizava de facto na estrutura governamental. Mas foi quando o povo ucraniano, de forma explícita e democrática, decidiu que o seu país se constituiria como a porta da Europa, expressão da lavra do historiador ucraniano Seri Plokhi, que o seu gigantesco vizinho optou por tentar mais uma vez coartar o seu legítimo direito à escolha e à autodeterminação. Que nunca percamos o fito de que foi a opção dos ucranianos de se reencontrarem com o seu destino enquanto europeus que os atirou para o penoso estatuto de vítimas do martelo esmagador da guerra. Esse facto indesmentível coloca-os como credores de um cuidado especial por parte da União Europeia. Até porque, quando este povo heroico pega em armas para defender a sua terra de fronteira, está também a constituir-se como uma fronteira de liberdade para a própria União Europeia. Quando os ucranianos combatem, não o fazem apenas por si próprios e pela sua terra. Estão também a lutar por nós, pelo nosso modelo de sociedade e até pela nossa segurança. É por isso absolutamente coerente o corajoso pedido de adesão por parte do Presidente Zelensky, feito logo no dia 28 de fevereiro. Cabe agora à União Europeia demonstrar que não se tornou num tótem burocrático e tecnocrata e que mantém o espírito e a essência do mais belo e bem-sucedido projeto político da nossa história. Salvaguardando o cumprimento dos critérios de adesão, urge, portanto, agilizar o processo que conduzirá a Ucrânia ao estatuto de candidato à União Europeia, evitando que demore anos, tendo a sensibilidade de perceber o momento e as suas circunstâncias absolutamente excepcionais. Assim, não podemos esperar outra coisa do governo português que não seja um inequívoco e corajoso apoio no abraço à integração da Ucrânia no projeto europeu, equivalente à coragem que os seus líderes demonstraram quando redigiram o pedido de adesão ao mesmo tempo que caíam bombas em Kiev. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, ambos, por terem respeitado o tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os Srs. Presidentes das Comissões. Saúdo também a Comissão de Integração da Ucrânia na União Europeia. Queria começar por saudar esta reunião e a existência deste diálogo entre duas câmaras, dois parlamentos, que tanto têm em comum e que são os dois expressão da vontade democrática dos seus povos. Uma saudação especial ao nosso colega deputado ucraniano, Alexander Maresko, que disse, e cito: "Nós hoje não estamos só a lutar pelo nosso território e pela paz na nossa terra, estamos a lutar pela paz na Europa e pela liberdade de todos os europeus." Acho que é uma frase digna de nota de um povo que tem lutado não só pela sua sobrevivência, mas de alguma forma tem lutado pelos valores que acreditamos quase todos no nosso país e pelos valores que nos movem também na União Europeia. Por isso, este esforço ucraniano merece ser saudado, provavelmente como muito poucos na história merecem ser saudados. Mas este esforço que todos os dias nos entra pelas televisões dentro, com imagens de milhares de quilómetros destruídos, de milhares de vidas perdidas, de destruição nunca vista de infraestruturas, merece o nosso apoio e a nossa solidariedade. Ouvimos hoje, por parte dos nossos colegas deputados ucranianos, algo que já o Presidente Zelensky nos tinha transmitido: que não basta ajudar economicamente a Ucrânia, é preciso ajudar militarmente a Ucrânia. E este esforço militar não pode ser de um Portugal, ou de Espanha, ou de Itália, ou de França. Tem que ser um esforço conjunto por parte da União Europeia e por parte da NATO. Nem a União Europeia nem a NATO desejam uma terceira guerra mundial, nem a União Europeia nem a NATO desejam qualquer confronto direto, evidentemente, com a Federação Russa. Mas há momentos na história dos povos e há momentos na história da humanidade em que temos que colocar ao serviço dos valores que defendemos os meios que precisamos para os defender. É por isso que é notório o desespero de dirigentes políticos ucranianos, de ministros ucranianos e do presidente ucraniano, não só a apontar o dedo diretamente à Alemanha, como um dos principais importadores de gás e de petróleo russo, mas a toda a União Europeia, que por vezes apoia e por vezes finge que não apoia, quando na verdade está a financiar indiretamente a Federação Russa através da aquisição de múltiplos meios. Este esforço tem que ser conjunto. Temos países isolados, como é o caso da Polónia, que estão a atribuir meios militares à Rússia, à Ucrânia. Com os seus parcos meios militares, estão a fazer o que a União Europeia devia estar a fazer e não está neste momento. Por isso, a União Europeia deve assumir a sua posição geoestratégica e política, mas também a sua posição de maior espaço comercial e económico e fazer o que ainda não foi capaz de fazer: ajudar efetivamente a Ucrânia a conter a agressão russa. Como nos foi dito hoje por vários colegas deputados ucranianos que aqui falaram, de nada valerá a ajuda económica se não se conseguir conter os meios russos que estão a tentar ocupar várias províncias na Ucrânia. A reconstrução da Ucrânia será difícil e será longa. Demorará provavelmente décadas, pois as imagens que nos entram por casa todos os dias são de prédios absolutamente destruídos, de estradas completamente devastadas e das infraestruturas absolutamente arruinadas. Esta reconstrução, que será longa, terá de ter o apoio da União Europeia, seja com o estatuto de candidatura, seja com o estatuto de associação, seja com o estatuto de membro pleno. Não podemos virar as costas à Ucrânia neste momento. E esta reconstrução exigirá apoio político, económico, apoio de infraestruturas e até apoio de consultoria em matéria de reconstrução. Todos os países da União Europeia serão chamados e convocados para este esforço. O Ministro da Defesa português disse, aqui nesta mesma sala onde estamos agora, que o fundamental seria garantir que a Rússia e Vladimir Putin não ganham absolutamente nada com esta guerra. Nem um pedaço de território, nem um pedaço de soberania, nem um pedaço de ganho económico. Podemos estar prestes a assistir ao contrário. Ninguém sabe o discurso que Vladimir Putin fará no dia 9 de maio, mas provavelmente reclamará já para si partes do território ucraniano e reclamará já parcelas da soberania ucraniana. Quando chegar esta guerra ao fim, o que a história avaliará um dia é como é que a Europa soube reagir num dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Se nos vergamos ao imperialismo russo ou se fomos capazes de conter a ameaça russa num momento fundamental. Todos sabemos de história aqui e todos sabemos que houve momentos que as grandes nações europeias tiveram que se levantar para defender a liberdade e para defender a democracia. Este é um dos momentos, provavelmente, em que isso tem que acontecer. Caros colegas e caros colegas ucranianos, a vossa luta é também uma luta pela identidade e uma luta pelas fronteiras. A luta pelas vossas fronteiras e pela preservação da vossa memória histórica. Estamos unidos nessa luta e nesse esforço de preservação de identidade. Por isso mesmo é tão importante preservarmos a identidade das nações e preservarmos também as fronteiras que atualmente representam. Um povo tem uma identidade e essa identidade é para ser preservada. E a todos nós, especialmente a nós portugueses, devemos estar bem cientes de que quando a nossa identidade é ameaçada, devemos fazer todo o esforço para a poder defender e para a poder conter. Portugal deve, por isso, apoiar o esforço, não só militar, como económico, de apoio à Ucrânia. Mas hoje, caros colegas e caros colegas ucranianos, gostava também de deixar claro que Portugal deve monitorizar as atividades de espionagem russa no seu território. Todos sabemos, ao momento que estamos aqui a falar, dos assuntos a que me estou a referir. As notícias preocupantes de que temos conhecimento nos últimos dias indicam a presença de operacionais russos ou de meios russos no nosso território. Devemos ter a coragem e a determinação de levar todos os meios às autoridades portuguesas para que esse esforço seja contido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Caras e caros colegas, fui informado que não haverá mais intervenções do lado ucraniano. Estamos confrontados com um problema, é que esta emissão deverá de ser interrompida forçosamente daqui por 10 minutos e tenho ainda 5 inscrições. Portanto, pedia aos colegas que vão ainda intervir que fossem o mais contidos possíveis para que todos pudessem usar da palavra. E assim...
У нас ще 5 депутатів записані виступати.
Colegas, apenas provavelmente gostava de dar uma oportunidade de reagir sobre essas palavras que já foram aqui ditas, mas para que nós conseguíssemos respeitar o tempo, gostava que provavelmente como que os vossos colegas nos dessem mais 2 minutos para nós, como que conseguíssemos reagir aos vossos comentários. Obrigada.
Muito bem, cara. Sim, vamos então dar precedência aos colegas ucranianos, mas nós temos ainda 5 colegas portugueses. Peço por isso que reduza a intervenção a 1 minuto, por favor.
Há 5 deputados que queriam falar. Há 1 minuto.
Sim. Ivana, está a ouvir-me? Está a ouvir-me? Então vamos sugerir, nós temos ainda 5 deputados que querem intervir. Eu daria um minuto a cada um deles e depois reagiam no final e podemos ainda ganhar alguns segundos com as últimas intervenções que estavam previstas. Portanto, se estiver de acordo, iremos dar a palavra por 1 minuto a cada um dos colegas e depois a parte ucraniana comentará. Então, muito rapidamente, e pedindo desculpa aos colegas portugueses, dou a palavra à Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todos os presidentes e um cumprimento muito especial à Sra. Embaixadora da Ucrânia em Portugal. É sempre um prazer estar na sua presença e tem defendido muito bem o povo ucraniano em Portugal. Falarei apenas eu pela Iniciativa Liberal para tentarmos cumprir o tempo. A invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022 representou, além do abjeto ataque à Ucrânia e ao seu povo, um dos mais graves ataques à ordem internacional nas últimas décadas. Esta ordem assente nos direitos humanos, no pleno respeito pelo Estado de Direito e pela soberania dos Estados, exigiu um esforço permanente de concertação e diplomacia ativa por parte dos Estados, que não está, infelizmente, no entanto, totalmente garantida. Vladimir Putin é o principal responsável por esta catástrofe e sustentou a sua agressão numa narrativa inaceitável, segundo a qual a própria existência da Ucrânia enquanto Estado foi posta em causa, e isso é inaceitável. Não podemos esquecer como tudo começou, com a Revolução da Dignidade em 2014, em que um governante, por pressão russa, contrariou aquilo que era a vontade livre do povo ucraniano de se aproximar da União Europeia. Apesar deste ataque direto à soberania da Ucrânia, que depois teve como consequência a invasão da Crimeia, bem como aos valores da União Europeia, que foi implicitamente então declarada inimiga do Kremlin, não vimos, no entanto, infelizmente, nestes anos até agora, uma reação firme por parte da Europa. Pelo contrário, os laços entre alguns Estados-membros e a Rússia continuaram a ser alimentados como se nada tivesse passado, apesar das violações do direito internacional e de todo o sofrimento causado no conflito prolongado na região do Donbass. Hoje, face à enormidade da agressão e dos crimes, repito, dos crimes da Federação Russa, destaco a solidariedade e ajuda humanitária transversal no espaço europeu. Mas há ainda Estados europeus que persistem numa atitude de tibieza, recusando um embargo à importação total de energia russa e resistindo ao envio de armamento, sobretudo pesado, necessário para vencer a Rússia. A Iniciativa Liberal, tal como toda a família liberal europeia, apoia todas as ações que limitem este financiamento direto ou indireto, apoia o envio de todo o equipamento necessário para assegurar a resistência ucraniana e, finalmente, apoia o processo de reconstrução e total apoio à Ucrânia com vista à sua adesão plena à União Europeia. Para terminar, expressamos a nossa solidariedade com as vítimas e a nossa admiração pelo exemplo de coragem que estão a dar ao mundo. Slava Ucrânia.
Deputado, a deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhores presidentes. Cumprimento os senhores deputados do Parlamento Ucraniano, representantes de um povo que luta com coragem contra o invasor russo. O Bloco de Esquerda condena a invasão da Ucrânia, defendemos um cessar-fogo imediato, investigação dos crimes de guerra, negociações de paz mediadas pela ONU que garantam a integridade do território ucraniano. A solidariedade entre o Bloco e o povo ucraniano é antiga, vem desde os tempos em que propusemos e redigimos um projeto para reconhecer o Holodomor como um crime contra a humanidade e Portugal fê-lo. Gostariam que soubessem que esta solidariedade se traduz agora no apoio e no suporte à resistência ucraniana, mas também no Parlamento, na fiscalização do cumprimento de sanções, nomeadamente a oligarcas, no acompanhamento das políticas de acolhimento a refugiados, porque todas as pessoas que fogem da guerra, independentemente da sua nacionalidade, têm que ser recebidas com dignidade, mas também pela defesa pelo cancelamento da dívida ucraniana para que a Ucrânia se possa reerguer enquanto um Estado soberano e democrático.
Obrigado, colega Mariana Mortágua. Dou a palavra ao deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria daqui enviar as minhas saudações aos nossos colegas da Verkhovna Rada e da parte do Livre, que é um partido que faz parte da família política dos Verdes Europeus, dizer que apoiamos o caminho da Ucrânia para a União Europeia e que o fazemos, aliás, a mim em título pessoal, desde que o Parlamento Europeu votou uma resolução nesse sentido, logo a seguir à revolução do Euromaidan. No primeiro dia de trabalho aqui no Parlamento apresentámos uma proposta para que as instituições portuguesas cooperassem a nível internacional para que os crimes de guerra a serem cometidos na Ucrânia sejam investigados, julgados e os seus culpados condenados e punidos, e apresentámos também um projeto de resolução para a criação de uma conta fiduciária, ou em inglês escrow account, por onde fossem redirigidos os fundos por pagamentos de combustíveis fósseis russos e que, no caso de as tropas russas não retirarem, que uma porção crescente dessa conta fosse destinada para uma conta de reconstrução da Ucrânia. Acreditamos que a Ucrânia vai precisar de um verdadeiro plano Marshall para a sua reconstrução. A Ucrânia tem agora muitos amigos na Europa, alguns que ainda há pouco tempo estavam nos partidos europeus de Salvini e Le Pen, mas os verdadeiros amigos da Ucrânia serão aqueles também que não só apoiam a entrada da Ucrânia na União Europeia, mas o aprofundamento da democracia na União Europeia, passos que temos que dar em paralelo para que a Europa seja mais forte e defenda as soberanias das suas várias nações no seu seio. Muito obrigado.
Obrigado. Então, para uma última intervenção, dou a palavra à deputada Inês Sousa Real, do Partido Animais e Natureza. Pessoas, Animais e Natureza. Tem a palavra, por favor, por um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores presidentes das comissões, também a senhora Presidente da Comissão de Integração, no caso da Ucrânia, na União Europeia, e saudar na sua pessoa todo o povo ucraniano, manifestando a nossa solidariedade e profundo repúdio para com a invasão russa, da Rússia de Putin à Ucrânia. Conforme aqui já hoje foi dito, esta invasão põe em causa a paz e a segurança, mas também o direito à soberania de todos os povos. Entendemos que não basta a solidariedade, é preciso mais, é preciso que efetivamente o processo de adesão à União Europeia decorra juntando e aliando a celeridade àquilo que são os critérios que objetivamente são impostos aos diferentes Estados-membros, mas que neste caso, perante toda a excepcionalidade que o momento exige, possamos pugnar pela celeridade em detrimento daquilo que são a análise do demais processo em termos de critérios. E entendemos que não devemos ficar por aqui. Deve ser renegociada a dívida da Ucrânia para que possa, de facto, priorizar a reestruturação do seu país, mas também a retirada das taxas de importação dos produtos ucranianos, à semelhança do que já fez o Reino Unido. Da nossa parte, tudo faremos em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza para que assim seja da parte do apoio de Portugal à Ucrânia e repudiamos uma vez mais com horror e estupefacção aquilo que tem sido a violência do povo, da Rússia para com o povo ucraniano, manifestando a nossa solidariedade.
Muito obrigado. Concluímos assim todas as intervenções dos deputados e eu dou agora a palavra à colega Ivana para os comentários que entender proferir. Constato com satisfação o grande consenso em Portugal em torno da solidariedade com a Ucrânia. Tem a palavra, Ivana.
Що ми підтримуємо консенсусом Україну.
Дуже дякую.
Muito obrigado. Obrigada, colegas, pelos vossos discursos. Eu também vou só somar muito rapidamente do nosso lado essa discussão. Obrigado pelo vosso apoio, pelas vossas pressões e parceria de conseguirem trabalhar conosco em parceria para que o nosso Estatuto de Candidato seja aprovado e também estamos à espera que vocês vão querer continuar a trabalhar e apoiar a Ucrânia como ferramenta militar e também eu gostava também de reagir a certas coisas sobre o que foram falados do vosso lado, nomeadamente sobre a necessidade de investigação sobre crimes feitos da Rússia na Ucrânia. Nós agradecemos todos os parlamentos que decidiram, que apoiaram como que essas decisões sobre crimes militares foram aprovadas, porque isto existiu e existe, principalmente o Parlamento do Canadá, e gostávamos também de abrir em Portugal também que seja esse trabalho feito. Também agradeço pela proposta e pelos pensamentos como que a Ucrânia vai precisar do plano de Marshall. Nós também acreditamos que esse plano vai ser muito necessário no futuro, após a vitória, como que a Ucrânia seja construída, mas também achamos que até lá esses recursos a Ucrânia vai necessitar e vão ser precisos ainda mais alguns ativos congelados dos russos, sobre alguns oligarcos russos, sobre a reserva de ouro, sobre as empresas russas, os que estão a apoiar essas ações bárbaras e preciso agradecemos que vocês nos apoiam nisso. Os meus colegas também falaram sobre apoio de não trabalhar com jornalistas russos e como esse Comitê de Integração da Ucrânia sobre a União Europeia e sobre comitês de negociações também aprovamos alguns apelos que nós também dizemos aos vossos comitês sobre um trabalho futuro para evitar o trabalho com propagandas russas em vários países, em várias capitais e agradecemos que vocês também esse trabalho seja feito e revisto com mais atenção. A Ucrânia também gostava de salientar que os ucranianos falam agora estatuto de candidato da Ucrânia na União Europeia, mas também temos a nossa Constituição, que também tem lá uma decisão muito fundamental sobre a nossa pertence também à aliança ao NATO. E por isso nós achamos que após a vitória, a nossa vitória, a nossa reconstrução, a nossa recompensa da soberania e todas as nossas fronteiras, que a Ucrânia não seria apenas digna, mas também desejada como o membro da NATO, que também sabe como defender esses valores e que nesse momento vai ser feito de outra forma sobre os estandartes da NATO. E por isso nós contamos como que essa decisão, na perspectiva, seja apoiada pelo vosso Parlamento e pelo vosso governo que vai funcionar nessa altura. E por isso, acabando com esse discurso, gostaria de agradecer-vos mais uma vez por todo o apoio que têm feito aos nossos ucranianos, que estão dentro de Portugal e que conseguiram ser bem acolhidos e integrados. Nós, os ucranianos, temos que regressar para a nossa carta histórica. E gostávamos que a nossa cultura seja mais divulgada, como que a nossa história, que tem milénios, como que vocês já conhecem, porque ela foi retorcida pela União Europeia, pela Rússia de Putin, e nós queríamos era de voltar, como que o nosso lugar histórico seja regressado à nossa família europeia, porque a nossa história é muito valiosa e nós já demonstramos várias vezes que fazemos parte da Europa e que nossos valores são muito humanos, são muito importantes para a Europa, e por isso nós acreditamos que em futuro a nossa discussão vai ser desenvolvida, vai ainda mais rica e que o nosso diálogo vai ser mais elaborado. Nós estamos prontos de trabalhar convosco em diversos formatos, formal e não formal, partilhar com os nossos contactos, e ficamos gratos se o nosso diálogo também pode ser direto com aqueles parceiros que querem falar connosco diretamente. E também agradecer a todos os colegas da União, do Parlamento Europeu, que fundaram connosco a iniciativa que se chama United for Ukraine, que junta vários parlamentos, várias organizações que apoiam a Ucrânia e que querem como que futuramente essa colaboração seja ativa e mais produtiva. E por isso nós também vos convidamos a entrar nessa plataforma e participar connosco, e assim vamos estar sempre em diálogo, em parceria, e vamos conseguir fazer muito mais em conjunto. E mais uma vez vos convidamos a visitar a Ucrânia.
Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado. Agradeço esta oportunidade que veio comprovar de facto a partilha de valores que ambos os países e os parlamentos partilham, e manifestar a nossa inteira disponibilidade para continuarmos a cooperar no plano parlamentar. Creio que ficou patente a total solidariedade do Parlamento português, a solidariedade do Estado português, fazendo votos para que tão rapidamente quanto possível possamos voltar a reunir, desejavelmente numa situação de paz e de forma presencial. Tomámos a devida nota dos convites, iremos analisá-los, e desejo as maiores felicidades para o Parlamento ucraniano, para todos os deputados, e até uma próxima oportunidade. Glória à Ucrânia. Obrigado. Prontos, caros colegas, com as vicissitudes a que puderam compreender, porque as regras não foram plenamente respeitadas de acordo com os critérios que tínhamos acordado, mas creio que todos pudemos expressar a opinião. Peço desculpa aos deputados, aos grupos parlamentares que falaram em último lugar, que viram a sua intervenção prejudicada, mas o objetivo era que todos pudéssemos exprimir a opinião, e isso felizmente aconteceu. Portanto, e muito obrigado ao Presidente Sérgio pela sua prestação.
Muito obrigado, caro amigo. Só para agradecer a compreensão dos colegas que foram prejudicados em termos de tempo. O primeiro deles aqui, o nosso amigo João Paulo Rebelo, que foi prejudicado, e todos os colegas que falaram no fim. A mesa fez o que pôde, as condições eram as que vocês conheciam. Muito obrigado a todos.